O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Também no Facebook, no Instagram da Jornal. Pedro Alves está filmando tudo. Você vai acompanhar o segundo tempo com Ralf Roberto, Big Alves na mesa, o nosso Edilson no Master. Ralf Roberto. Roberto, estava lendo notícia aqui que agora a menina lá do Neymar vai ser indiciada também, né?
É, exatamente. Calúnia e...
E difamação.
Hein?
E difamação.
É, tem outra coisa aí.
Estelionato?
Não, ela tentando...
A extorsão, né?
Extorção, exatamente. Ela foi vai ser processada.
Agora a gente vai ver o lado bom de Neymar, o Mano, perdoa. É o Neymar.
Na verdade, pedir
que não seja indiciada, que ela seja liberada. Morreu o assunto.
Devem ser os advogados dela, processando ela, né? É. Porque a Polícia Civil de São Paulo concluiu nessa terça-feira outros dois inquéritos relacionados à denúncia de agressão e estupro feita contra Neymar. A modelo Nájila Trindade, que acusou o jogador, foi indiciada por denúncia caluniosa, extorsão e fraude processual.
Eita!
Aí vai pagar.
Se ferrou, né?
Vai pagar um preço aí.
É, e ele disse.
Ah, ela, né, vai ser julgada ainda.
Ó, quer dizer que o Paysandu quer anular o jogo agora?
É, rapaz.
Veja o que aconteceu.
Vocês estão de brincadeira, né?
Eu estava aqui pensando.
Nós não, eles.
E até preocupado se aparecesse alguém no Náutico exaltado e dizendo: vamos também, junto à CBF, nos queixar da arbitragem por não ter dado o pênalti aos 20 minutos de jogo.
No primeiro tempo.
Quando estava 0-0. Porque se o Náutico fizer isso, o Náutico estará endossando a causa.
Do
Paysandu, que é justamente que o jogo foi cheio de erro por causa do hábito. Então o Náutico tem que ficar na dele. Tem que assumir aquilo como erro natural de arbitragem, como de fato é. E porque senão dá voz ao Paysandu. Mas o Paysandu, o Marcel falou isso aqui agora, o Paysandu não tem nenhuma razão de ver prosperar a causa dele. Isso, o Paysandu está dando uma satisfação ao torcedor.
Com certeza.
É, o Hélio dos Anjos está brigando porque o contrato dele acaba agora também. Ele quer sair bem. O ano que vem ele pode vir para o Santa Cruz. Quer dizer, está tudo certo.
E o time dele não jogou mal não, os dois jogos não. Né?
Aquilo ali foi o...
O time dele jogou melhor do que o Náutico, se você quer saber. Agora o futebol tem isso.
É.
Futebol tem isso, oportunidade, o time que sabe aproveitar.
Eles perderam chances, o Náutico também perdeu chances no jogo de domingo. O de lá não, o Paysandu, ele teve o azar de não venceu o jogo. Não venceu o jogo de Belém, que ele dominou, teve chance, entendeu? Teve um lance de pênalti, mas o juiz, na minha opinião, lá em Belém estava encoberto, ele não tinha condição de ver. O cara que levou o empurrão também fez um estardalhaço muito grande e parecia que estava cavando o pênalti. O Bandeirinha não teve condição de ver, porque o jogador do Náutico também estava tirando a visão dele, tá certo? Agora, o azar do Paysandu não foi esse. Eu estava dizendo aqui o tempo todo, são dois times equilibrados, dois times iguais, pelo que eu vi jogar lá. Quem ficar menos nervoso vai conseguir
eu
a
acho
classificação.
Que o Náutico em casa ele ficou muito tenso, jogou
muito,
de maneira tensa.
Muito, Marcelo.
Várias peças atuaram mal, né?
É o que eu tô ouvindo de todo mundo.
Agora, pro torcedor do Náutico, pode continuar comemorando, porque a CBF já marcou os dois jogos nos dois domingos seguintes às 18 horas.
É.
Primeiro jogo, domingo agora, 18, lá no como é o nome daquele estádio lá de Caxias? Do Juventude.
Alfredo Jaconi.
Muito organizado, estádio organizado, eles
então,
são organizados.
No Alfredo Jaconi, o primeiro jogo, o segundo jogo aqui nos Aflitos.
Domingo 18
horas. Domingo 18, dois domingos às 18 horas. É o mesmo horário para os dois domingos. Já está marcado, fim de papo, esse assunto vai rolar para alimentar justamente a dor de cotovelo lá do Paysandu.
Agora, eu tava vendo...
Foi uma equipe que fez uma competição no nível do Náutico.
E veja o que o presidente tá dizendo aqui, Ralf. Ele participou ontem do Fox Sports, um programa de televisão na TV fechada, e aí o nome dele é Ricardo Gluckpol. Ele diz: o pênalti marcado por Voaden foi um erro de direito, não de interpretação. Aí abre aspas. Ele diz aqui, ó: o ponto principal foi o erro de direito que aconteceu no jogo. O pênalti foi marcado faltando 40 segundos para acabar o jogo. Um pênalti marcado na Bacia das Almas, porque injustamente foi marcado 5 minutos de acréscimos num segundo tempo que teve que teve dois gols e nenhuma expulsão. Nada que justificasse os cinco minutos. Num lance onde o árbitro está no máximo a um metro do evento que originou o pênalti. Em um pênalti justo, difícil de marcar.
Ele estava em cima do lance.
A gente não sabe nem o que ele quis marcar. Bola na mão, qual a justificativa?
Não é erro de direito. Não será erro de direito. E, portanto, não terá anulação. Porque o erro de direito, em futebol, vamos para entender, pronto, uma oportunidade boa. Era preciso que o árbitro dissesse, eu errei. Ele dizer que errei, escrever que errei. E não bastava isso. Ele precisava dizer, eu errei, propositadamente querendo prejudicar o Paysandu. Ele jamais dirá uma coisa dessa. Então, o erro de direito para se caracterizar em futebol
o erro do primeiro tempo.
Impossível.
Então, é, você achou impossível. Que foi pênalti também aquela bola, Marcelo?
A bola de Jean Carlos.
Que o goleiro entrega para ele.
O goleiro atinge com falta nas pernas do Jean dentro da área, pênalti. E o fato do Jean ter levantado não tira a penalidade, não, porque não há vantagem no pênalti.
Isso, né? Isso é o que eu aprendi também.
Teve uma nota, a gente não leu aqui, também é extensa, muita nota. Teve uma nota
da ANAF?
Da arbitragem.
Do Salmo Valentim?
Do Salmo Valentim, do presidente da
Foi contra o Sandro Meira Ritt, porque o Sandro.
Porque teve uma nota defendendo o juiz, porque colocar a questão como se o juiz tivesse sido feito isso porque foi venal, por alguma razão. Bem,
Ralf, a nota nem defende que foi erro, não. A nota é em repúdio ao que foi a maneira como o Sandro Ritt falou.
Não,
falou
a nota defende.
Era estranho marcar um ponto daquele. Estranho,
quer dizer... A nota defende o árbitro. A nota defende o árbitro Voaden. Fala que o
Voaden. Não, tá, a idoneidade dele não
é do
erro.
A nota do sindicato, né?
É um árbitro
nacional
de moral ilibada, de tudo, defendendo o caráter do árbitro. Que não tem nada a ver o caráter do árbitro. É um erro de arbitragem, tem que assumir. Então, o seguinte. Todo mundo está defendendo o juiz. Quer dizer, eu não vejo razão nenhuma de mudar qualquer coisa em benefício do Paysandu. Isso aí a gente vai colocar já como choro de perdedor e é isso que eu quero tirar. A gente tem que sair desse momento. Eu hoje já estou...
E não descer, Ralf, já o trabalho, falando, veja.
Não, mas veja, esse
que vem
lance,
pela frente.
Esse lance, eu acho que é um lance. E a gente que trabalha em futebol, e o torcedor que gosta de futebol e quer ficar sabendo como são as coisas, eu acho que vale a pena discutir. Eu fui ver o lance, me mandaram uma imagem pegando assim de frente.
Nas costas do árbitro, pelas costas.
Exatamente. A bola amortecida pelo braço esquerdo do jogador do Paysandu. Aí eu imediatamente me perguntei o seguinte: se naquele lance, que está todo mundo dizendo que não foi pênalti, que a bola foi casual, veja como é a pergunta que eu estou fazendo. Se ali naquele lance, com a bola que muita gente diz que não foi pênalti, que foi a bola bateu, foi casual.
É bola na mão aquilo ali.
É bola na mão, não é?
Não é mão na bola.
Aí eu quero perguntar.
Ele não abre o braço pra botar a mão.
Quero perguntar a vocês o seguinte. E quem estiver ouvindo também, quiser entrar
no
painel interativo, entre pra dar sua opinião. Se aquele lance fosse o jogador do Náutico e a bola, que foi casual, segundo eles...
Você diz na mão de um jogador do Náutico.
Na mão do jogador do Náutico.
Só braço para um cara.
A bola casual, que, que muita gente está dizendo, inclusive o árbitro lá, o nosso.
Sandro Meira Ritt.
O Sandro Meira Ritt. Foi casual, a bola foi casual. Não foi pênalti, não foi pênalti. Se fosse no braço de um jogador do Náutico.
Ele tinha que parar.
Aquela bola, por quê? A bola é casual,
mas a ofensiva não. Agora é.
Não,
mas
senhor, se mudou. A bola é casual...
Você não quer ouvir o que a lei
não,
tá
eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo.
Eu estou entendendo.
A bola é casual, é bola na mão do jogador do Náutico, e ele dominasse, a bola caísse no pé dele...
E ele fizesse o gol.
E ele, pei, pro dentro do gol e fizesse o gol.
Não valeria o gol.
Mas, Ralf, por quê?
Aí deixa eu explicar.
Explique.
Ontem nós falamos isso aqui, só que você enfocou de forma diferente, mas não disse
mais. Não, eu falei...
Existe a bola defensiva e ofensiva. No propósito de fazer o gol, tem um, digamos, quem chuta a bola é o Wallace, vamos colocar os nomes. E lá na frente está o Álvaro. Aí a bola bate na mão do Álvaro, casualmente...
Não estou dizendo assim. Eu estou dizendo, o zagueiro rebate do mesmo jeito... E casualmente a bola bate no braço do jogador do Náutico. Ela cai no pé dele e ele chuta pra dentro e faz o gol. Eu não estou dizendo que ele domina com a mão. Se aquela bola não foi dominada pelo zagueiro, eu estou dizendo que também não seria dominada pelo atacante. O cara tira de cabeça, a bola bate na mão do jogador do Náutico e ele chuta pro gol e faz o gol. O que aconteceria? O que diria o Paysandu e o que diriam quem está dizendo
na
que a bola foi casual?
Na interpretação antiga, que Larionda veio para cá e disse que deixava passar, era gol. Agora, na nova, depois da admissão do VAR e tal, eles modificaram. Se a bola vem na mão do atacante, qualquer toque é mão do atacante, é mão, tem que parar.
Qualquer casual toque de mão do ou não casual?
Qualquer toque de mão do atacante tem que parar agora, a partir de agora. Agora, o do Náutico é que a bola, o zagueiro tira de cabeça pra fora da área e a bola desvia no braço do outro.
Aí eu volto...
Sem a intenção, né, Roberto? O braço tá perto do corpo,
sim,
não tá
Marcel,
aberto.
Mas é o que eu tô dizendo, tão marcando isso.
Mas tem hábito dando, é isso que você
Todos os jogos que eu tenho visto estão dando mão, estão dando pênalti.
Roberto Queiroz, você dá ensejo a gente acrescentar o seguinte.
Não, a gente tem que discutir, é troca de ideia aqui.
Acrescentar o seguinte. A FIFA está mudando demais. Está na hora de deixar o Zap, pelo menos, saber o que ele vai fazer em campo.
Mas
ou seja,
FIFA
porque
não
a interpretação que muda todo ano confunde. Tem árbitro apitando pela recomendação anterior e tem árbitro já apitando pela recomendação que é essa que a gente deu, que entrou em vigor no mês de julho.
Como é essa
agora
recomendação? Diga aí.
Não, eu estou procurando para ler toda ela.
Pelo que eu me lembro, que eu li também. A bola bateu na mão, é mão. É falta.
Essa
é
morreu. Pênalti.
Como morreu?
Morreu.
Não. Antes era a interpretação do árbitro. Tinha mão na bola e bola na mão. Tinha intenção e a não intenção. Então a FIFA, em junho desse ano, pelo que eu li, toda bola que bater na mão do zagueiro é pênalti dentro da área. É isso aí.
Não.
Isso aí, é isso aí.
Se for no zagueiro, Roberto, o juiz tem que interpretar. Se for no atacante, ele para. A regra nova é essa, né, Ralf?
É.
Se for no zagueiro, tem que interpretar. Se veio direto, se foi intencional, se o braço tá aberto. No atacante,
o braço tá aberto.
No braço do atacante pode estar aberto, fechado.
O braço do zagueiro tá aberto.
Não, mas ele não tá assim.
Não, ele não tá com o braço levantado. Ele está a meio...
Mas tá pra baixo, né?
Ele tá meio pra baixo, assim. E a bola bate na mão dele, amortece e vai.
Ela
corre até pro juiz.
A partir de agora...
O juiz tá a um metro do lance.
Vou dizer minha opinião. A partir de agora tem que enaltecer o Náutico, que subiu, saiu da Série C. Parabéns ao Náutico. Vamos embora.
Mas a chafurdação continua.
É, mas...
Houve essa contestação, tá certo? De um árbitro que eu considero que ele foi um árbitro espetacular, o Sandro Meira Hit. Entendeu? Agora.
Ele comentou na TV Globo.
Tá me decepcionando como comentarista. Ele era um árbitro.
Ele também não pode. Ele pode usar a regra, não os termos que ele usou.
Atenção.
Ele veio até apitar aqui na nossa federação, né?
Vê, Roberto, são 119 páginas.
Eita, não lê não, Raul.
Eu
vou almoçar com o Roberto.
Eu estou procurando a lei 12, regra 12. Então aqui diz o seguinte, o texto de mão, não é todo, é um pedaço, depois
tá,
eu vou...
Só de mão, só de mão.
O texto de mão na bola foi reescrito para maior clareza e consistência com orientações claras para... Quando mão na bola, não deliberada, deve e não deve ser penalizado. Confirmação de que uma infração de mão na bola ilegal por um goleiro na sua própria área penal não é sancionada com cartão amarelo, cartão vermelho, é outra coisa. Se após uma reposição ou passe deliberado de um companheiro, não é isso aqui.
Esse é do goleiro.
É, eu vou voltar aqui. O texto... De mão na bola, foi reescrito para maior clareza e consistência com orientações claras. Para quando mão na bola, não deliberada, deve e não deve ser penalizado. Agora, não deve. Era o caso dele não ter aplicado o pênalti.
Eu entendi, não. Deve e não deve?
É uma confusão.
O que deve e que
aí
não deve.
Ficou meu amigo, agora eu não vou ficar doido. E Ralf, os árbitros estão entendendo como eu estou entendendo.
Não, mas o texto não é esse, não.
O que
não,
já
pegar
teve
aqui
de pênalti nesse brasileiro.
Ah, o texto aqui.
De bola que o cara rebate e bate na mão. O cara tá de costa, a bola bate na mão, é pênalti. Eu já vi isso muitas vezes. É esse o problema. Eu vi o lance. Eu quero perguntar a você, Marcel, se você fosse juiz.
Naquele posicionamento, pela lei antiga, eu marcaria.
Não é pela lei antiga, não, eu estou dizendo agora.
essa nova eles modificaram, né?
É, mas você...
O lance é muito rápido, muito
40
rápido.
40 anos. Não, mas é rápido, mas o cara tá em cima. É. Ele tá a um não, metro. A bola foi pra Roberto, ele.
É indiscutível que bate na mão. Agora, o cara tá... É a intenção, a bola veio de maneira inesperada. Tudo que tá no texto aconteceu. Não é mão mais, entendeu? Bate na mão, sim. Todo mundo viu que bateu na mão dele. Agora, o braço tá pra baixo. Veio do jogador do time dele, não veio do Wallace. Entendeu? Quer a mudança?
Dizer, se
vem do Wallace direto, é pênalti.
Aquela bola... É?
Se vem do Wallace, é pênalti. Se viesse do Wallace direto na mão dele, ali do jeito que tava, pra não passar pra o jogador do Náutico, o Jean, né?
É.
Tava, era o mais próximo, né? Era pênalti. A interpretação é essa. Como vem do zagueiro, a tentativa é tirar a bola da área. E a bola desvia na mão dele. Ele não tem intenção de botar a mão na bola, entendeu?
É isso aí. É muito confuso. Aquela parte é o introito da regra. A regra tá abaixo aqui. É muito longa, realmente.
Você quer ver um lance que ele...
Vão falando aí que eu vou
achar. Mas tem um resumo,
Raul. Que ele poderia ter dado um pênalti a favor do Náutico antes desse. Teve uma bola cruzada pelo Hereda. Eu estou vendo, dizendo isso pelo lance que eu vi nos melhores momentos. Eu não assisti o jogo. Tem uma bola cruzada pelo Hereda que o Álvaro entra para cabecear junto com o zagueiro. E os dois batem, não dá para ver bem se houve um empurrão. Mas o Álvaro vai cair lá fora do gramado da linha de fundo. Quer dizer, eu acho que se o árbitro estivesse mal intencionado, ele teria dado o pênalti muito antes e não deixaria para dar aos 49 minutos do segundo tempo. Entendeu o que eu quero dizer? Ele daria antes. Aquela bola, se não bate na mão do jogador, do Paysandu, ela ia sair da grande área e o jogo ia terminar. Mas o Náutico teve a sorte de acontecer a bola bater na mão e o juiz marcar o pênalti. Foi a salvação do Náutico na decisão.
Verdade. Cadê Big? Então ele não vem? Vou dar uma passadinha aqui no
painel.
No painel, pra gente ouvir o torcedor que tá mandando.
Deixa eu ler esse trecho aqui.
Mas tem um tempinho ainda, o bloco.
Não, tem tempo, Big.
Entre calmo. Outras coisas, é para o Roberto, porque é que aquela bola que bate na mão e vai para o gol não é gol? Ele simplifica aqui dizendo o seguinte: o futebol não aceita um gol marcado com a mão, ainda que acidentalmente. Então, esse é o reforço. Isso para chegar onde eu quero, estou lendo tudo
isso. Mas o lance é diferente, porque isso aí é um lance de gol, né?
A pergunta que ele fez foi...
A pergunta que eu fiz foi o cara do
Paysandu... Então está explicado porque é que bateu na mão ali, eles
tira de cabeça,
não aceitam.
Casualmente, a bola bate na mão do jogador do Náutico, que estaria ali parado, bate na mão. Aí a bola fica lá com ele e ele chuta e faz o gol. Quer dizer... vale uma coisa e não vale outra, é uma confusão desgraçada. E se o juiz desse o gol, pense no mundo desabando.
Ô Roberto, agora, eles, lembra que eu falava aqui, vão banalizar, enlouquecer esse negócio de mão, porque a regra antiga, a primeira mesmo, é a seguinte: a mão só é mão se houver a intenção do jogador de botar a mão na bola, porque eu até falei, eu treinador, eu treino os caras pra chutar no braço dos jogadores. Assim não vai ter mão toda hora. Vai na área e chuta na mão de alguém. Que não é pra ser, entendeu?
A mão da bola do rapaz se enquadra aqui.
Achou.
Se a bola vier diretamente do corpo do próprio jogador ou de um jogador de qualquer equipe, não é só o companheiro dele, que esteja próximo, muitas vezes é impossível evitar o contato com a bola.
Ele tentou até evitar, ele tenta sair. Eu
já vi pênalti, a bola bate na
você
perna.
Você já viu, mas a lei agora
na é assim. Perna, não é agora no brasileiro. Sim. A bola, o zagueiro vai tirar, a bola bate no pé dele, sobe, bate no braço, pênalti.
Roberto, por essa confusão. É tanta mudança.
É por isso que eu tô dizendo, vamos tocar o barco, enaltecer o Náutico e Série B e vai jogar.
O torcedor nem se preocupa com esse negócio do Paysandu.
Daqui a pouco vai ter um erro desse.
O juiz para
o Náutico. Foi a favor agora, depois vai ser um contra.
Um juiz para ler isso aqui e assimilar. E quando ele está assimilando, aí vem outra mudança. Ela já tem que pensar diferente. Então eu acho que a FIFA, via CBF aqui no Brasil, está atrapalhando com tanta mudança. Tem que parar de mudar e deixar sedimentar uma regra. Agora eu digo para você, aqui é uma opinião minha de muitos anos, eu acho que, que só devia ter 16 regras no jogo. Tirar a de número 11. Oh,
Ralf,
acabar com o impedimento. Você acabando com o impedimento tem uma probabilidade de ter mais gols. As táticas vão mudar, porque você tem que marcar o atacante. Não vai deixar ele só quando o impedimento acabar. Então,
Ralf,
isso muda o panorama do jogo. Isso é que tem que acontecer no futebol em algum momento.
Estão mandando lance. Eu recebi também esse lance. O Paulo Ferreira de Casa Amarela diz aqui, ó, tem um lance São José e Paysandu que foi um lance parecido. Nesse lance, o jogador tá com o braço para cima.
Aí ele sai da situação natural.
Se tiver aberto,
já tá além
cima,
do corpo.
Mudou, é diferente. É diferente desse aí. Mas enfim, é o que eu tô falando, gente. Vamos parabenizar o Náutico, primeiro lugar. Foi o melhor time dos dois grupos.
O Paysandu não tá parabenizando, não, Marcelo.
Não, eu tô dizendo.
Eu sei, mas o Paysandu não tá parabenizando.
Aí ele vai chorar.
O Paysandu quer ir pro, pro Superior Tribunal, para anular o jogo, entendeu? E tá todo mundo dizendo que foi roubo. Entendeu?
Ele não se conforma. O Paysandu quer cravar uma espada no coração do Náutico.
Eu pergunto a vocês também o seguinte: aquele lance, o juiz não desse o pênalti e encerrasse o jogo. Diga. O que aconteceria ali?
O Náutico ia reclamar também.
Ah, sim.
Os dois, reclamaria também.
Entre a cruz e a espada,
Ralf. Eu comentei agora, Roberto.
Pense aqui na confusão que ia ser.
O futebol é
dentro
assim.
Daquele estádio dos aflitos.
É discutido assim.
E a reclamação que o Náutico queria fazer.
Eu comentei agora
aqui. O Náutico fez reclamação, mas não foi além porque foi meio de campeonato. O Náutico fez um gol, Roberto, absolutamente legítimo contra o Confiança. A gente tem repetido isso
aqui. A bola entrou.
A bola entrou e todo mundo viu, menos o juiz e o Bandeira.
Acontece, são erros, né?
E foi. E o Náutico assimilou.
Os jogos
o Náutico
que tem,
conviveu
eu tava vendo
com
aí,
isso.
Vocês estão vendo comigo também. O jogo que tem o VAR, eles estão errando. Que é pra corrigir o erro. E os caras vão lá e erram. Confirmam o erro que aconteceu no campo, numa televisão. Com tempo, com 36 câmeras pra parar, pra olhar. Imagina num lance
agora
daquele.
Agora o futebol é apaixonante. Isso tá sendo discutido no Brasil.
E o Voada, veja bem, Raul, outra coisa.
Todo domingo já tem programa de televisão só pra discutir erro de arbitragem. Porque todo mundo
outra
sabe
coisa,
que vai haver.
O Voada tem uma carreira limpa, ninguém nunca ouviu falar uma vírgula sobre ele. Um juiz sério, bom árbitro. Entendeu?
Ele errou, ele não cometeu, não perpetrou um crime. Entendeu? Ele errou como o ser humano erra. Lamentavelmente, errou contra o Paysandu. Como já houve erro contra o Clube Náutico Caparibe, como eu citei agora. O Náutico veio com um empate quando poderia ter ganho o jogo diante do Confiança lá no primeiro turno.
E teve o pênalti do primeiro tempo também que ele não deu.
Errou, olha aí.
Sim, teve o pênalti no Náutico. Ainda é bom que você lembrou.
Ó, Ralf, Roberto e João, estão mandando pra mim tanto o lance do Paysandu com o erro que daqui a pouco ele tá desclassificado. Não era nem pra ter passado
se
da
puxar,
fase.
Vai ser rebaixado. Vai ser
se
rebaixado.
Puxar mesmo, o Paysandu não passa nem em quarto.
Não, vai pra Série D.
Porque ele ficou em quarto, viu? Se puxar os erros, ele não nem classifica.
Sabe que João Avelange defendeu essa tese de que não tem que ter VAR, não tem que ter nada, porque esse erro de arbitragem é que dá o molho, quer dizer, é que faz o futebol ser comentado, discutido. Eu não penso assim, mas tá acontecendo. Agora está acontecendo. E outra coisa, hein? O erro de arbitragem vai haver com todo dispositivo eletrônico, a menos que passe a ser apitado o jogo por um robô. E esse robô seja a perfeição que o ser humano não conseguiu até agora.
Eles vão quebrar o robô, viu, Ralf? Quebra o robô.
É muito difícil, muito difícil não ter.
Não tem erro em arbitragem. Então tem que absorver.
Mesmo com o VAR, veja aquele lance do Ceará contra o São Paulo, aquele gol. O VAR, o cara foi lá, o juiz foi lá, que é um juiz pernambucano, Gilberto Castro Júnior.
Né? Ah, o do goleiro, né?
Sim, ele foi lá no VAR, olhou e ninguém disse que foi pênalti e ele deixou o gol, valeu. Valeu o gol. E daí? Eu acho também que não foi pênalti, não. Ao ver o lance, eu acho que não foi pênalti.
Eu não tô lembrando qual é.
O atacante do Ceará entra, o goleiro vem ao encontro dele.
O jogo do São Paulo.
São Paulo.
Eu achei que foi também.
O goleiro dá uma traulhada.
Eu ficarei contra vocês.
Nessa ficou.
Ele toca na bola, finalizando o lance, a bola vai em direção ao gol, o zagueiro é que corre pra tirar.
Mas ele poderia se levantar. Nós já discutimos esse lance aqui.
Giancarlo foi derrubado, levantou e finalizou. A mesma coisa foi o cara
O goleiro, ele, pra evitar aquilo ali, ele não tinha como evitar.
Rapaz,
ele vai ao encontro, porém, ele não bate de frente.
Foi sem querer.
Não, ele dá um pulo pra cima, porque ele achou que ia tocar por cobertura.
Sem querer, volta, isso.
Ele sobe pra. Pensando que o atacante vai cobrir, e o cara toca por
que
baixo dele.
A pancada dele. Foi tão forte que o jogador...
não atropela. É, quando ele desce, é que ele bate no jogador do Ceará, mas... que tá junto dele.
A pancada assim, foi tão junto. Forte que o cara não conseguiria se levantar. O jogador, o atacante, disse que tinha 1,82m. E foi se medir depois do jogo, só tinha 1,80m.
A pancada se ele encolheu na, ele. Se ele na corrida que veio batesse de frente com o jogador, na minha opinião, é diferente. Ele vem na corrida e bate de frente e atrapalha o lance. O cara fez, o cara tocou pra dentro do gol. O cara tocou. É difícil o goleiro. O goleiro tem que sair da frente. Não, faça aqui, não, eu vou sair. Pode entrar antes.
Mas era aí, rapaz, que tem a falta no jogo.
Mas ele não precisa pular no jogador adversário.
Ele aí não então... pulou. Ele pulou pensando que...
Pensando, mas errou.
Foi pensando. Mas ele não pode. O goleiro é pra sair e não fazer nada, João. Não,
tem que fazer. Mas aí, rapaz. Tá divulgando futebol anarquia.
Não. O goleiro é pra sair e fica parado na frente. Você vai chutar onde? Não, mas na aí, direita ou na esquerda?
Aí é obstrução.
Quer chutar no, por baixo das minhas pernas? Vai.
Viu, Beto?
Que aí, isso, aí rapaz?
E o atacante também tem que esperar não tomar
o gol. Não, ele concluiu o lance. A bola ia pro gol.
Não, o lance não.
Ele foi, Raul.
Ele podia levantar.
O zagueiro que correu e tirou quase na linha.
Ele concluiu. Ele concluiu. Aquele lance.
Igual a Camutanga salvou. Do mesmo jeito que Camutanga salvou.
Não, ele concluiu aquele lance. Mas ia ter outro lance naquele ali.
Como ia ter
claro, outro lance? Se ele levanta, ele faz o gol, né?
Levanta aqui, rapaz.
Gente, levanta aí, que é gol. Aí fica difícil. Esse lance já passou. É, foi lá 15 sim, dias.
Mas eu tô dizendo é que o lance, o Gilberto Castro, foi olhar o VAR.
Errou feio o Gilberto Castro Júnior.
O lance não teve a falta, ele...
Se você perguntar hoje a Gilberto
Castro, o lance foi concluído. Júnior.
Se você perguntar a Gilberto Castro Júnior, é capaz dele dizer hoje eu dava.
Pois eu não daria. Eu continuo com a minha opinião. Eu não daria. Inclusive, teve um outro lance num jogo seguinte, não me lembro qual foi o jogo, que foi a mesma coisa. A mesma coisa. O goleiro saiu, trava com o atacante, mas o atacante chega primeiro, o atacante bate na bola, ele bate no atacante e a bola vai pra fora. Tiro de meta.
Eu só sei de uma coisa, tá aprovado aí, a gente vinha falando aqui de... Eu falei dois clubes do Grupo B que poderiam dar trabalho, Juventude e São José. O São José deu muito trabalho ao Sampaio, não passou porque o Sampaio jogou muita bola nesse dia.
Jogou bem em casa.
Foi 3-2, foi um dos melhores jogos da Série C.
Foi um jogão.
E o Juventude ontem atropelou o Imperatriz, né?
É, não...
Foi 3-0.
4-3
de... Não, no primeiro tempo, em quantos minutos?
19 minutos.
18, mas já tava 3-0.
É por isso que ele escolheu o Imperatriz.
E Renato Cajá fez 3 gols, né? Foi.
Tem Renato
Cajá.
Bruno Alves.
Aquele ex que não foi do
Santa Cruz. Mas tá jogando muito, viu?
Roberto, aí...
A ex perua.
Aí vem a questão do segundo jogo, quando não se ganha o primeiro, no caso de Imperatriz, tinha que ir para lá e se abrir, porque era a última chance de ganhar. O primeiro jogo foi empate,
agora,
tinha que ganhar o segundo. E com isso, o time do Juventude conseguiu, então, encontrar espaço para meter
19 minutos.
Agora,
é muita fraqueza,
nesta fase que o Náutico já foi para a Série B, é bom, é jogo grande.
Agora joga à vontade.
É forte, exatamente. Que é para ter espetáculo. O Náutico agora vai vender jogador com essas partidas finais. Então, o jogo com o Juventude lá, o Juventude vai fazer miséria para ganhar o
vão
primeiro.
Ser dois jogaços,
porque sabe que tem um segundo aqui.
Vão ser dois jogaços,
aí
não.
Vamos ter sabe uma partida boa. Se fosse com o Imperatriz, talvez o jogo não agora, viesse a ser tão bom como a gente sabe que vai ser com o Juventude.
E público, né?
O que mais está chamando a atenção não é a discussão do pênalti, porque opiniões serão diferentes. Um vai achar que foi, outro que não e tal, ok. O problema é a imprensa nacional insinuar que o árbitro estava vendido.
É falta de responsabilidade.
Foi seu Sandro Meirahit e hoje pela manhã um cidadão lá no Sport TV, não lembro o nome, dizendo que foi um pênalti indecente.
É bem legal ver isso,
foi
porque
indecência,
passaram um ano sem falar em nada. Né?
Ele está botando em
Mas
em
aí cheque. É suposição.
Não,
o Meirahit já foi diferente. O Meirahit já deixou...
Achou estranho.
Deixou
assim. Mas eu digo, foi indecente, Ralf.
Indecente o pênalti. Um juiz conhecendo regra não marcar. Mas não levou pro dolo. Porque é isso que a nota do...
Mas ele achar estranho, não é? Achar que teve alguma coisa estranha.
Ele tá insinuando, Insinuando.
Agora, o interessante que eu acho é o seguinte. O pessoal não assistiu o jogo. Esse pessoal não viu os melhores momentos porque terceira divisão
eles nem olham.
E nada para eles.
Nem transmite nem olha, né?
Nem transmite nem olha e nada. Eles não viram o que aconteceu no lance do primeiro
tempo?
Só
viram um lance.
Quando estava 0-0 ainda.
Só pegaram esse lance.
É, exatamente.
É parcialidade o nome disso.
É, os caras
não estão nem
ligando. Não acompanharam nada da Série C o ano inteiro, não falaram nada da Série C, aí pega um lance e quer fazer um carnaval.
Era o gancho de domingo, todo domingo tem que ter um. Então, desse domingo, o gancho foi esse.
Nem gol mostra.
Foi o choro de Hélio dos Anjos, porque quem criou o boi de fogo foi Hélio dos
Anjos. Que é justo a reclamação de Hélio, eu não acho errada não, tem que reclamar mesmo, né? Ele achou prejudicado.
Se fosse o contrário, gente. Também ia fazendo, o contrário, dá o pouso de ordem. Claro. Todo mundo ia estar metendo o cacete no juiz.
Agora, eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu não estranho esse comportamento do pessoal de lá, entendeu? Pelo seguinte. Eles não acharam nada estranho naquela Batalha dos Aflitos. Ninguém achou estranho o que aconteceu no jogo.
Aquela loucura.
Não. Ninguém viu e ninguém assistiu.
Aquelas expulsões, aquela...
O que aconteceu?
O erro de arbitragem foi grande naquele jogo. Era pra ter expulsado metade do time do Grêmio.
Ralf, era pra ter expulsado 8 jogadores do Grêmio.
E parado o jogo.
Não era pra ter prosseguido o jogo. Eles não viram o que os jogadores do Grêmio fizeram.
Aquela passividade. O juiz era menor do que eu esperava.
O pior de tudo é você achar... Eles enalteceram. Foi uma grande...
Claro, Roberto.
E tal, bababá.
Farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um puxa pra sua brasa.
É, pai, olha, o maior escândalo de arbitragem do futebol que eu já vi na minha vida, trabalhando em futebol, foi aquele da Batalha dos Aflitos. Aquele jogo ter sequência. Ia pro tribunal e aí o tribunal que resolva.
Marcaria outro
jogo. Marcaria outro jogo, daria vitória ao Náutico, vitória ao Grêmio.
Ele foi agredido por quase 10 jogadores do Grêmio. É, os caras fizeram um buraco na marca do pênalti.
Ele botava a bola pra bater o pênalti.
Era pra ter expulsado. O jogo não.
Claro que não.
Não continuaria.
Ele expulsou 4.
Porque o Grêmio ia perder mais da metade
do jogo. Santo Goiano continuou no jogo, não foi?
Foi.
Não continuou naquele jogo, Santo Goiano?
Continuou.
Foi
não, depois ele foi expulso.
Depois?
Foi,
não
foi?
Me lembro, não. Não,
ele agora. Expulsou 4.
Aí tá puxando demais.
Ele expulsou 4. Agora, ele botava a bola pra Santo Goiano mesmo foi um.
Hoje
botava a bola pra bater o pênalti, o cara vinha lá e chutava a bola pra arquibancada, deram o chute na canela do ar de frente pra ele, por trás, quer dizer, era pra expulsar 8, mas eles lá, não, que negócio, é a batalha, e ninguém viu o que aconteceu, só viu que terminou
daquela forma.
Daquela forma.
É. Estavam todos estupefatos.
Estupefatos.
MomentoBetEsportes.com.
Vamos apostar no jogo da seleção brasileira. Aliás, o jogo é hoje ou amanhã, João?
É, talvez hoje, talvez amanhã.
De hoje para amanhã. Amanhã. É amanhã, né? O jogo é meia-noite e um, né?
Se ele for às 24 horas, é hoje. É. Se ele
for. Ele é meia-noite e hoje ou 0 horas da manhã.
É, você tem que escolher. Ou 24 horas é hoje ou 0 horas. Isso. Porque é a mesma coisa.
Pera aí.
Mas é amanhã.
Se for 11:59 e meio. É hoje.
É hoje, 24 é hoje.
Se o relógio estiver atrasado, é hoje.
Vamos ficar acordado para saber.
É. Não, você vê coisa interessante.
Só por isso.
24 é hoje, e se você chamar de 0 horas, já é amanhã. É 0 do novo dia, ou último minuto do dia anterior.
Ah, Roberto, você apostaria no Brasil ou você ia com o Peru?
Não, normal. Eu vou ficar com o Peru, Marcelo. E depois eu passo pra você.
O jogo da Colômbia foi pau, viu?
O jogo da Colômbia, eu foi disse cacete, que viu? A Colômbia ia ganhar de 1-0. Todo mundo ficou aqui espantado. Ei, tá torcendo contra?
Jogou muito a Colômbia.
Mas é porque a seleção brasileira é uma seleção arrumada de última hora. A seleção da Colômbia é uma seleção que, pelo que
tem há muito tempo, né?
Exatamente, vem jogando mais e tal. Aí eu achei, e sempre dá trabalho, a Colômbia dá trabalho. Mas foi um jogo.
Isso é revanche, ali. Tito tá chamando então, da revanche.
Ó, Roberto vai quebrar a banca, ele apostando no Peru.
Não, eu não tô apostando no Peru.
Tá não?
Eu vou apostar.
Ah, você apostou na Colômbia.
Apostei na Colômbia, agora hoje eu aposto na seleção de Tite.
E você, João?
A seleção de Tite.
3-1, Brasil.
3-1. Uhum.
Tem que dar o placar?
Gol no segundo tempo.
Deu seco pra...
É porque ele,
o placar
ele,
seco
ele é o craque das apostas aqui, viu, Roberto? O
valor seco dá mais dinheiro. Sim,
então, o valor seco dá mais dinheiro. Dá. Tem isso também?
Tem. Pode botar até o vencedor no
Brasil.
A gente tá aqui pra dar uma dica. Na verdade, repare bem, o Tite hoje, No jogo com a Colômbia, que empatou em 2-2, o Tite foi com a seleção titular. Foi. Hoje já vem 4-6 modificações.
É, exatamente.
Então, ela hoje está mais fraca. E a modificação no Peru é do lateral esquerdo, aquele Advíncula, que é o craque do Tite.
É bom jogador.
E do Guerreiro, que está no Internacional. É. Então, o Peru não tem esses dois jogadores. Mas eu acho que vai pela vontade de vencer o Brasil, porque realmente houve na disputa da Copa América, ele perdeu para o Brasil. O vice-campeão da Copa América é o Peru. Eu acho que hoje é um dia para dar ou empate ou a seleção peruana.
Eu acho que sem Guerreiro eles vão levar uma goleada do Brasil lá. O jogo em Los Angeles, né?
Sei não, viu? Porque eu acho que o Brasil é quem está em teste. O Brasil é que tem uma tendência a não estar melhor arrumado, porque o Tito está preparando, e é normal isso. Perder em amistoso não é crime.
É verdade. Então você entra lá no site do betosport.com, dê uma olhadinha, aposta não só no jogo do Brasil, em outros jogos também, tá certo? Deixa eu abraçar aqui, rapaz, o Marcos Vinícius de Aldeia e o Enildo de Caruaru, ambos alvirrubros. A Renata Mancilha pediu pra gente dar um alô pro pessoal aí. Torcedores do Náutico, felizes da vida com o acesso do Timba pra Série B. Série C, esperamos que nunca mais, né?
Deixa eu pegar 4 torcedores do Náutico que vão representar a torcida pra gente mandar um abraço.
Abraço, Alô.
Um abraço a Américo Pereira, torcedor do Náutico.
Doutor Tomás Mesquita, porque...
Tomás Mesquita.
E na segunda-feira teve um monte de paciente novo lá, porque os corações...
Deixa eu botar um torcedor do passado. Aliás, são 2. Calbi Urquiza e Hélio Urquiza. E Geraldo Shoa.
Um abraço pro Hélio Urquiza e pro Calbi também.
Geraldo Shoa. Então tá aqui esse pacote. Mas tem muito mais amigos que a gente tem na memória, mas o programa não comporta a gente desfilar 2 páginas.
Eu tenho um amigo Abraão, lá da Alto Nunes, eu perguntei, ele ligou pra mim domingo. Aí, como é que vai ser esse jogo? Querendo que eu desse uma opinião, né? Eu disse, Abraão, tu vai ao jogo? Ele disse, vou não. Vou ficar ouvindo vocês porque eu estou achando que vai ter amarelão. É mesmo, Abraão? Oxi.
Aí eu disse, não é?
Então, time, não? Se você está com esse temor, fica em casa. Mas ele está vibrando com a conquista do Náutico, com a classificação do Náutico. Que foi sofrida, eu sabia que ia ser sofrida, mas não desse jeito.
Mas não, sério, sem ter jogo fácil, não.
É verdade.
Ralf, o João tá no Náutico, né? Mas o Sport tem outra bronca trabalhista agora de Eduardo Batista.
Fazendo
acordo.
Eu acho que o Sport agora só tem uma salvação. Porque o Sport tá numa encruzilhada. Ou ele vai pra primeira divisão pra se recuperar de todos esses débitos, escalonar pagamento, porque a primeira divisão ele já chegou a ganhar já teve um receita até de 100 milhões por ano. Então, o que que acontece? Na primeira divisão, o pacote é grande. E se ele se mantiver na Série B, aí o Sport vai afundar. Porque não tem dinheiro na Série B para pagar o que o Sport hoje está devendo. Então, repara uma coisa que é fundamental. O Murilo estava me dizendo, é muito mais dramático cair da A para B do que cair de B, digamos, até para C, que fica sem dinheiro. Porque a B está pagando 5 milhões e 600. A pagou sempre acima de 30 milhões. Então, a diferença... Quando você cai de 30 para 5, é muito grande, tá certo? Então, quem está ganhando 5.600 e cai para 0, não é tão grande como quem cai de 30 para 5. Então, eu acho que, na verdade, o caminho para o Sport é voltar à primeira divisão. E qual é o processo hoje? Por exemplo, TV Globo, são 18 milhões. Qual deve ser o argumento do Sport? É pedir uma prorrogação para começar a pagar o ano que vem. Está perto... A gente paga a partir de janeiro, porque se entrar para a primeira, já pode pensar em antecipar e de certa forma, agradar os credores. Então, esse é o caminho.
Só não pode voltar para a Série A, receber essa verba e gastar mais do que arrecada, né, Ralf? Como vinha sendo feito.
Como aconteceu, né?
Isso aí é
um débito de 200 milhões.
Que não pode. Isso hoje já se tem, por certo, a visão dos erros anteriores. Da administração passada, por exemplo, que fez uma folha muito alta para que o Sport podia suportar. Isso, às vezes, é empolgação. Então, o que acontece é que hoje tem que se trabalhar com pés no chão. Um grande exemplo hoje de comportamento administrativo, de gestão, é dado pelo Clube Náutico Caparibe. O Náutico também teve desejo de contratar pelo menos um ou dois super craques para botar no time. Mas se conteve para não se endividar mais e deixar de pagar em dia o plantel. Então é assim que o Sport vai ter que agir. Mesmo na primeira divisão, que ele aí vai poder ter um time mais caro, mas mesmo assim não tem que ser muito caro.
Eu estava vendo a relação de jogadores do Paysandu, quanto ganha, etc e tal. Tem jogador, muitos jogadores de 25, 30 mil, 35 mil.
Sério?
Tem.
Então a receita é
mas o Náutico também. Vamos combinar que você vai encontrar.
Esse Nicolas e o meiazinho deles é bom, o Barco.
O Nicolas ganha, parece que 25 Barco, né? ou é
28 Esse Nicolas mil. É o futebol de Pernambuco, tem que olhar pra ele.
Foi esse, mas Ralf.
Até o próprio Náutico.
E não é só pelos dois jogos, não, gente.
Ele fez pela campanha.
Fez um grande ano. Eu vi também os dois jogos dele contra o Internacional na Copa do Brasil. Foi muito bem, eu acho que até fez gol lá no jogo do Beira-Rio.
Mas pra quem é um jogador? Do jeito que tá hoje, tá muito difícil. Pra Náutico Santa
Cruz. Mas porque... o Sport tem jogador de 60
anos. Assim, o Sport tem.
Os nossos clubes podem até pagar, Roberto. Hein? Podem até pagar. Na o que não tem é tirar. Porque pra tirar do clube, você tem que pagar. Tem que pagar uma multa, tem que... aí os clubes da gente não
mas
tem.
Eu não sei o que vai acontecer com o Paysandu, que também está
com... Tem a Copa Verde ainda, né?
Está com dificuldade com dinheiro. Mas parou para eles.
Eles têm a Copa Verde.
Tem a Copa Verde.
É porque a Copa Verde, se você ganha, vai chegar já na reta final da Copa do Brasil. Aí é muito dinheiro que entra, né?
É, então pode ser que isso... Mas eu acho que a hora de ir atrás desse cara é agora.
E veja, e o Sport tem que ter cuidado porque o desafio da Série B é... A partir da 28ª rodada, quando faltam 10 rodadas, você está em dia com os atletas, porque é ali que você decide. É se vai ou se desce. É a reta final. Segura, então,
que
paga.
Eu acho que nós temos uma lição de Série C, Série D, que deve deixar já o dirigente sabendo o que deve e o que não deve fazer. A gente não tem que cair. O futebol de Pernambuco está tentando se levantar. E a nossa pobreza, ela se tornou mais... digamos, ela se tornou mais aparente, ou seja, mais visível, depois que nós começamos a cair. Aí a falta de dinheiro fez com que se atrasasse salário, piorasse a situação ainda mais, deixasse de pagar o Profut, por exemplo, o Náutico tinha controlado, parou de pagar, perdeu essa chance, quer dizer, o débito voltou a ser monstruoso, já estava inclusive organizado esse pagamento. Então, tudo isso foi com relação à queda dos clubes.
O Eduardo Batista quer 365 mil, né? Caramba. Mas é assim, o Sport parece que deixou muitos jogadores, muitos
373.990.
Muitos profissionais sem receber.
Não, o Sport abandonou.
Essas causas não vão parar não, meu amigo.
O Sport abandonou essas causas, não tinha dinheiro para pagar, deixa ver o que é que acontece. Aí elas começaram a explodir, né? Uma ficou resolvida, que foi a do Magrão. E a do Magrão gera uma outra dependência. É a folha paralela.
Final do segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.